A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos falar sobre profissões em alta. Atenção, diaristas, pedreiros, garçons, cabeleireiros e cuidadores. Olha, o Brasil nunca pagou tão bem pelo trabalho de vocês. As vagas estão abertas e com garantia de carteira assinada. Mulheres descobriram o serviço pesado dos canteiros de obras. E antigos pedreiros já frequentam faculdades de engenharia. Os salários, é claro, dispararam. As empreguetes da vida real são disputadas e valorizadas. Bares e restaurantes procuram 250 mil garçons. E os profissionais da beleza, bem, estão surfando na vaidade brasileira. E o que dizer dos cuidadores? O Brasil, que vive mais, está pagando muito bem pelo trabalho deles.
Elas estão na moda. Foram descobertas. O trabalho da Gersina e da Osana está virando uma super profissão no Brasil. Osana é diarista e anda feliz da vida com o que recebe pelas faxinas.
Eu não gosto de falar muito meu salário, né? Porque isso é ruim.
Mas é bom?
É bom. Tem muita oportunidade para diarista.
A Gersina também é doméstica. Só que trabalha apenas em uma casa, para a mesma família, há mais de 10 anos. História de muita confiança, que começou quando este jovem, o Caio, tinha 3 anos. A patroa foi trabalhar fora, e quem cuidou dele...
Para mim, como se fosse um filho, né?
É.
Até ele falava, quando a mãe dele não tá aqui, eu era assim, um pouquinho assim a mãe dele.
Você falou isso pra ela?
Falava.
Nossa! Essa coisa da vida moderna, né? De mãe que trabalha, que precisa realmente de alguém de confiança como você, né?
Mas a Gersina tem seus próprios filhos.
Vocês nunca ficaram com ciúme do preferido dela, o Caio lá, que é o...
Não,
o
ele faz ciúme pra mim.
Eles dizem que sempre torceram pela mãe. E agora, crescidos...
Mas e aí, vocês torcem pra ela continuar ou pra parar?
Continuar.
Continuar.
Agora quem não quer que ela saia é eu.
Ah, é?
Devagarzinho a gente chega lá.
E como chega? Dá uma olhada no terraço com vista para o entardecer. Com o salário da Gersina, mais o do marido motorista, mais a ajuda dos filhos, a casa vai sendo ampliada.
Vocês estão subindo na vida? Eu tava brincando com o negócio da churrasqueira, salão de festa ali.
Cada 2, 3 anos eu faço um combo, faço outro. Ah, melhorou um pouco, né? Depois que a família cresceu mais e tal, todo mundo trabalha, com certeza, sim.
E o trabalho dela contribuiu pra isso?
Ah, bastante, lógico. Uma boa ajuda, né?
E os sonhos parecem cada vez mais reais.
Agora temos até a novela que tá ajudando as domésticas, né? Levo vida de preguete, chapéu, é uma profissão que eu acho que é essencial, né, pra população. Deveria ser mais valorizada. Até tá difícil hoje de encontrar uma empregada doméstica.
Será mesmo verdade? As empregadas domésticas estariam desaparecendo? Quem entende do assunto diz que não é bem isso. Mudaram as condições de trabalho, os salários, as patroas, as empregadas.
Empregada doméstica não está faltando. O que está faltando é a empregada doméstica escrava, que trabalha por qualquer salário, por qualquer condição de trabalho. Essa não existe mais.
A Janaína e a Zezé, por exemplo, elas estão precisando de um aumento.
Aumento de quanto?
O dobro.
Agora a empregada quer ter um salário decente, condizente com o trabalho que ela faz e o que ela pode oferecer e os direitos garantidos por lei.
É o caminho do futuro para essas profissionais. E principalmente nas grandes cidades, enfrentam longas viagens até o trabalho e na volta para casa.
Ela já andou falando de se aposentar?
É, de vez em quando ela fala isso aí que...
Porque é longe, hein? Hoje eu vi.
É muito longe, é.
No ritmo desses novos tempos, viemos a Uberlândia, Minas Gerais, saber como anda a Osana, a diarista conhecida por esticar os dias.
Isso aqui é 30 anos de faxina, de dia, de noite, pra mim não tem horário.
Pronta pra jornada de trabalho, não?
Pronto, pronto.
Começa meio nesse horário mesmo, não?
Não, não, eu começo às 6 da manhã.
Ah, hoje nós atrasamos você
hoje
um pouco.
Um pouquinho.
Eram 7 da manhã quando chegamos na casa dela. E que casa!
Uma casa bacana, né? Mostra a casa pra gente.
Vamos lá, ver a casa. Aqui é a sala.
Quantos quartos são?
3 quartos que eu fiz pros meninos, meus netos. Aqui é um quarto de hóspede. Aqui é a suíte. Se a gente tiver uma agenda lotada, entendeu? Dá pra você ganhar, né?
Mas ganhar quanto exatamente? Não adianta insistir. Ela faz mistério.
Aqui, só aqui entre nós, as pessoas se surpreenderiam se soubessem?
Olha, como eu falo pra você, eu acho até que surpreenderia, mas é porque eu tenho minha agenda lotada e trabalho muito. Então eu trabalho durante o dia, completo à noite, porque à noite eu sou babá.
Inclui fim de semana, né?
Inclui fim de semana. Então, assim, você ganha, mas você tem que trabalhar. Não adianta, vamos supor, você ser diarista e ter 3 dias na semana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá!
É claro que essas jornadas duplas, triplas, só são possíveis com muita força de vontade e numa cidade média, sem grandes distâncias, quase sem trânsito. Mas no caso da Osana, existe ainda um outro detalhe que ajuda na produtividade. O tempo de casa, ou nas casas. Em algumas delas, já são décadas de trabalho.
Quem sabe bem onde pisa, anda mais rápido, aproveita melhor o tempo. Mas há um outro lado.
Agora, parece que ela é um pouco careira, né?
Ela é.
A senhora fala que ela é careira e ela abraça.
Ela não é careira, ela valoriza o serviço dela.
E sempre foi assim?
Sempre foi.
Ela sempre foi diferenciada.
É. Sempre foi diferenciada, ela valoriza. Ela pode fazer isso, né, meu?
É. Conserva os móveis, armários. Então tudo fica novo. É um preço justo aquilo que eu pago pra ela, porque ela faz valer aquilo, sabe? Ela, no final do dia, eu chego, a minha casa tá cheirando, o cheiro da limpeza. Eu acho que além da confiança...
E além da simpatia também.
Da simpatia. É uma pessoa que tem mais de 20 anos, que ela tá comigo desde quando ela começou. Então, quando eu ia indicar a Rosana, sabe o que eu falava? Você quer uma pessoa diferenciada?
Diferenças que valem muito mesmo. Para o Caio, por exemplo, quem é que sabe onde está tudo o que ele precisa?
Ou quando é fim de semana, que ela não tá aqui, eu preciso achar alguma coisa, eu ligo pra ela. Mas ela sabe tudo, né?
E essa nunca pensou em dispensá-la, não, né?
Ah, não.
E se um dia ela fosse embora?
Não sei o que seria, não.
Você prefere você ir embora primeiro do que ela, né?
Prefiro.
Quer dizer, um rapaz desse tamanho, daqui a pouco vai pro exército, você já não é mais muito babá, é, né? Você sente falta, sente saudade, né?
Sinto. É bom cuidar de criança, eu gosto.
Olha pra mim. Que ornos,
amiga. E esse negócio de cuidar de criança, linda. Quer dizer, no caso dessa casa aqui, é uma história muito especial.
É uma história muito especial. Conheci o pai deles, o pai deles tinha 4 aninhos.
Quer dizer, você cuidou do pai quando tinha a idade do Guilherme?
É, a idade do Guilherme. Então foi uma história linda, e é uma história linda.
A mãe dele morreu, né?
Morreu.
E você meio que é uma avó postiça, assim, é isso?
Eu acho até que sou uma avó postiça. Eu tenho um amor neles como se eu tenho... O amor que eu tenho nos meus netos, eu tenho neles.
Minha sogra faleceu, já vai fazer 6 anos, né? Então ela não conheceu os netos. E aí a Osaninha faz esse...
Esse papel.
Papel, faz, sim.
Escala.
E cuida, e leva pra casa dela.
O que não a impede de trabalhar e bem como empregada.
Não, em nada.
Escalou,
toma conta de tudo. E isso pra mim é muito bom, porque eu não preciso pedir nada pra Osana.
Já a Gersina virou babá meio por acaso e por afinidade, claro.
Vim pra limpeza mesmo.
Sei.
Aí depois a babá dele foi embora, aí eu fiquei no lugar.
Ela tava aí pra qualquer coisa?
É, se eu pedisse um sanduíche de mortadela, ela fazia pra mim.
Ela dava um jeito.
Uhum.
É isso mesmo?
Pegar uma roupa, pegar um tênis.
E tá trabalho assim é sempre mais estimulante, fora a vontade de ser independente.
O que que muda quando começa assim, essa coisa de trabalhar? O que te faz bem assim?
Faz bem. Quando a gente pega assim, o dinheiro da gente, sem ter que estar pedindo para ninguém, sem ter que dar satisfação, é bem melhor.
Vontade assim de vencer, de levantar cedo, vir à noite, dormir pouco, deixar a família, meus filhos, por exemplo, meu marido é que criou, nunca tive tempo de levar em pediatra, reunião de escola, entendeu?
Você tava dizendo que o dono da casa é um pouco ele, né?
Ele é o dono da casa. Ele me ajuda muito, é um marido de ouro que eu tenho.
Fiquei o quê? Uns 3 anos cuidando dele pra você trabalhar, não foi?
Quer dizer, teve um sacrifíciozinho aí da família pra ela poder trabalhar também, né? Mas pelo jeito valeu a pena, né?
Valeu.
Que a casa foi evoluindo aí, né?
E logo, se Deus quiser, estamos terminando.
A casa da Osana, a gente viu, já está pronta. Os planos agora são fora daqui. Viajar.
A primeira viagem até que eu fiz assim, foi a que eu fui pra Itália ver meu neto nascer, né?
Foi há 6 anos. O Globo Repórter até acompanhou a viagem de Osana. E nem em Florença ela deixou de arrumar umas faixinhas.
Eu faço algumas extravagancinhas assim de viajar.
Ela acaba de viajar com a família toda. Foi a Porto de Galinhas comemorar o aniversário e mais os 30 anos de tempo de serviço.
E levou todo mundo?
Todo mundo. Todo mundo foi comigo.
Você que pagou?
Paguei. Paguei.
E tudo?
Tudo à vista.
Até hoje não terminei. Tô começando a terminar lá por cima. Agora eu vou descer aqui por baixo, pela escada, parar, né?
Sim, então, fazer outros acabamentos.
Isso.
Se depender da família, essa casa ainda alcança o horizonte.
Já falou dessa questão econômica, que foi importante e tal.
Ah, bastante, né?
E você nunca foi contra ela sair pra trabalhar?
Nos começos aqui em São Paulo eu era um pouco ciumento também, sabe? E era nova ainda, né? Pegar esses ônibus lotados aí.
Mas e hoje, nesses trens, no metrô, tempos modernos?
Já liberou.
É.
Aposentadoria não tão cedo.
É. Na hora que eu quero aposentar com a casa já terminada, né?
E a Osana, ligada no 220 há 30 anos, pensa em parar?
Ainda não. Eu ainda não estou assim preparada, porque graças a Deus eu ainda não estou sentindo nada. Eu ainda não estou preparada ainda para parar, porque eu acho que o trabalho alimenta a minha alma.
O preço dela é diferenciado, mas ela é um ser humano diferenciado. Ela é única. Então eu acho que o preço... ela vale cada centavo, cada real, muito bem.
Nem meus filhos sabem quanto que eu ganho.
Ah, é? Aí você não vai falar na televisão, né?
Não vou falar na televisão. Oi.
E agora, mãos à obra. As mulheres descobriram o serviço pesado da construção civil e estão ganhando até 6 vezes mais.
Uma mulher... um homem. Luzivaldo e Dacilene nem se conhecem, mas têm planos parecidos, assim como o caminho para construí-los. Empregos com carteira assinada e muito suor em canteiros de obras. A turma da Dacilene anuncia os novos tempos nesse tipo de ambiente.
Uma área que está dando dinheiro, né, e está sendo recompensada é a construção civil para a mulher.
Dacilene tem razão. A construção civil é a área que está criando mais empregos no Brasil, inclusive para as mulheres.
E a reação dos homens? O que você pode me dizer sobre isso?
Bom, ainda não achei nenhum canteiro que faltasse com... primeiro com respeito com a gente, porque tem assédio, né? Porque mulher...
Dacilene Cristina Salles, 35 anos, ex-atleta, mãe de família, levantando prédios e derrubando preconceitos. Dacilene explica o serviço de uma profissional como ela, uma carpinteira de forma.
Nós trabalhamos com montagem de forma, de pilar, laje, aí depois que vem a ferragem, aí depois que vem a alvenaria.
É bem a base da construção.
Trabalho pesado, mas compensador, diz Dacilene. Fomos até uma comunidade do Rio, a Vila Cruzeiro, para ver o que vai mudando na vida da Dacilene. Ela está morando provisoriamente na casa de uma tia.
Estou chegando já.
Chegamos.
Mas o emprego já permite sonhar com casa própria.
Eu vou dar preferência de comprar um terreno e fazer a casa do jeito que eu quero. Estou com uma reservazinha, né? Guardando pouquinho no porquinho.
Juntando aos pouquinhos e pesquisando muito antes de qualquer gasto maior. Cautelosa, apesar das portas que o emprego formal acaba abrindo.
A melhor coisa que tem na vida é a carteira assinada, quando você consegue um trabalho. Você entra numa loja, pede a carteira, teu contra-cheque, toma tudo direitinho, você consegue crédito, você já é bem tratada na loja.
O que você precisa de trazer?
Aí agora também o sonho dela, comprei o notebook dela, que ela queria.
Ela é Diana, a filha de 15 anos.
E que história é essa de ter uma mãe carpinteira?
É bom.
É bom?
Eu gosto.
É?
Que é difícil ter mulher nessa profissão, né?
Sim.
Pra mim é um orgulho.
E aí o povo na escola não acredita, então?
Não.
Sua mãe é carpinteira, né?
Eu tiro fotos no trabalho, ela leva... Aqui é da minha mãe, ó.
Você ficou orgulhosa de saber que sua mãe encara essa parada que não é...
É porque nem meu pai trabalha com isso.
O pai dela mesmo falou, ah, tua mãe não tá fazendo isso não. Tá, pai, ainda ganha mais do que o senhor. Hoje em dia eu tô ganhando 6 vezes mais. 6 vezes mais do que eu ganhava antigamente.
O trabalho antigo, arriscado e mal remunerado era no centro do Rio. Dacilene ajudava a fabricar e vender bolsas. Assim, na rua, sem carteira nem segurança. E com muitos sobressaltos. Aquela eterna correria fugindo da fiscalização.
Toda hora é adrenalina. Você, do nada, você tem que ficar uma pessoa olhando pra ver se o rapa tá chegando.
A hora de mudar veio com um curso noturno de carpintaria. A correria agora é outra.
A gente corre, mas pra entregar no tempo a obra.
E a solução que o mercado tá encontrando é isso. Formar profissionais masculinos e femininos. Quem diria, né, que na parte de estrutura, que é a parte mais pesada, a gente teria mulheres trabalhando?
Você tem que criar uma estrutura para isso, né?
Logicamente que banheiros separados, né?
Vestiários.
Primeira vez que eu vi nova para mulher trabalhar. Primeira vez.
E o que você acha delas?
Muito legal.
Torna um ambiente mais suportável, mais agradável. Então você vê que isso daí é uma prova que realmente precisa de mão de obra no mercado.
Você diria que é o melhor momento que você já viu?
Sem sombra de dúvida.
Aqui em Triagem, bairro da Zona Norte do Rio, estão sendo construídos 112 prédios, com 2.240 apartamentos populares. Sonhos de casa própria, erguidos, concretizados pelas mãos de quase 1.000 trabalhadores. Gente que com esse trabalho também tem a chance de erguer, de realizar seus próprios sonhos. A fase é de ritmo acelerado. Resta pouco tempo.
Falta semanas para entregar, é isso?
É, 2 semanas.
Tem que correr, então.
Tem que correr.
Pedreiro experiente, Luzivaldo chegou a se afastar da profissão por falta de oportunidades. Mas voltou com tudo nos últimos anos. Agora é encarregado. Toma conta do serviço de um batalhão.
Dá uma caprichada, hein, neném? Pra não ter que voltar 2 vezes, né?
Ele fiscaliza os prazos e a qualidade do trabalho.
E também aqui não ficou legal, não, tá?
E presta atenção nos novatos, que tem sido muitos.
Eu pego ele, experimento aqui. Se não der certo, aqui nós não dispensa o operado. A gente vai experimentando onde que ele vai se encaixar melhor.
Você disse que tá aqui há 2 semanas só.
Sim,
você estava fazendo o que antes de vir para cá, assim?
Antes eu estava desempregado.
Tá desempregado?
Sim.
Mas a sua profissão não é essa?
A minha profissão é mecânica. Aí eu saí da mecânica e passei para a construção civil.
Você tem também, inclusive, que ver quem se dá melhor em cada área.
Em cada área.
responsabilidade grande e espalhada por uma área enorme. Haja fôlego.
Anda quantos quilômetros por dia, será?
Anda uma faixa de uns 10 quilômetros a mais.
Que é grande a beça, né?
Muito grande, tem que subir todos os apartamentos, todos os andares, né?
Mas subir, na vida, é o que impulsiona esse mineiro de 39 anos, casado, pai de 4 filhos.
Teu próximo sonho qual é?
Engenheiro.
Você é engenheiro?
É.
E tá estudando?
Tô estudando.
Depois de 22 anos sem entrar numa sala de aula, Luzivaldo fez supletivo, terminou o ensino médio e entrou na faculdade. No alojamento da obra, além de descansar, ele busca o tempo perdido. E não é só isso.
Sexta-feira à noite na rodoviária do Rio. Na verdade, já é sábado. Nós viemos nos encontrar com o Luzivaldo, que depois de uma semana de trabalho, está indo para a escola, para a faculdade. Ele vai para casa também. E não é nada perto. Uns 450 quilômetros até Belo Horizonte.
É um pouco cansativo, mas a gente tá aí para encarar os desafios, né?
Ele precisa dormir para encarar a aula no dia seguinte. Por isso, nosso papo precisa ser rápido. Luzivaldo explica que é de Minas, mas a proposta de trabalho no Rio era muito boa. Daí ter entrado nesse vai e vem.
Ele já tá no segundo ano, né?
É.
Não dá para largar, né?
Posso largar.
Mas de onde você tira essa vontade toda, esse ânimo de ficar pegando ônibus aí, indo, voltando?
Vou estudar, ver os filhos, ainda trabalhar um pouco no domingo.
Quanta disposição! Se dependesse dele, passaríamos a noite acordados.
Até amanhã.
Amanhecemos em Belo Horizonte. Combinamos encontro na faculdade do Luzivaldo. Ele cursa Engenharia Civil na PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Minas. Mas no encontro com a professora, as notícias não são boas. Luzivaldo perdeu o semestre. Estourou o limite de faltas na matéria.
E você teria que vir, na verdade, 2 aulas por semana e você estava vindo 1 só, né?
É, no sábado.
Luzivaldo.
Pior, ele também perdeu a bolsa que pagava metade da mensalidade.
Eu acho que ele é um bom aluno porque um aluno que procura e tem boa vontade de querer fazer e tentar fazer, eu acho que já é um passo muito importante que ele está dando na vida dele.
Mas não tem tempo ruim para Luzivaldo. Ele vai tentar transferência para uma faculdade no Rio de Janeiro.
Vai dar certo, né, professora?
Vai. Se Deus quiser e ele, né, com essa força de vontade que ele está tendo, eu desejo boa sorte para você, Luzivaldo. E não desista, né? Persista.
É, de volta ao trabalho. Mas esse não é naqueles apartamentos, não. É particular. Estamos na casa do Luzivaldo, em Belo Horizonte. Obra familiar. A meninada dá uma força. Em troca, os filhos ganham o exemplo.
Eu brinco com meus meninos que o meu nome é trabalho, sobrenome, olha esse, codinome, produção.
Todos vão ganhar também mais espaço na casa apertadinha, de fundos. O projeto? Todo na cabeça do futuro engenheiro.
A área que você tem sua mesmo é só esse pedaço aqui que nós estamos, né? E o que que você vai fazer aqui exatamente? Qual é o
Dá para fazer 2 quartos, um banheiro, uma varandinha. Vou subir um telhado, vai ser uma cobertura, vai ter uma área de tanque. E uma churrasqueirinha do lado, né?
A churrasqueira?
Um fogão a lenha, que é o sonho da minha esposa.
Da patroa.
Da patroa. Aí ela vai ficar mais ou menos realizada, né?
E falou que o teu sonho é o fogão a lenha, né?
É. Adoro fogão a lenha.
O que que mudou de um tempo pra cá?
Ganhei a laje, porque o meu sonho era ganhar a laje. Ganhei uma cama, ganhei a televisão de plasma que chegou.
Quer dizer, você dá valor a isso, né?
Muito valor
ele. Dá pra sentir na vida de vocês que isso aconteceu mesmo? Quer dizer, você sente que, digamos, o padrão melhorou, que vocês têm uma vida um pouco mais confortável hoje, não?
Dá pra sentir mesmo, porque é bem melhor que antigamente.
A casa própria virá sem pressa e com um detalhe, desenhada por quem já é carpinteira, mas quer seguir adiante. fazer curso de edificações.
Eu mesmo vou fazer a planta, eu mesmo vou fazer tudo.
Carpinteiro!
Lá vai ela, numa ensolarada manhã de sábado, no meio desta fila imensa. Gente procurando emprego na construção civil. Tassilene trouxe uma amiga, interessada em seguir os passos dela, no canteiro de obras.
Mas devagarzinho, vamos chegando lá.
E quem duvida da Tassilene, do Luzivaldo e dessa fila gigante de brasileiros?
Filas que atravessam quarteirões e, olha, tem emprego para todo mundo. Será que não existe uma vaga esperando por você?
Que tal entrar para o serviço secreto depois da aposentadoria? Seu Deusdete está vivendo essa experiência. O emprego que ele arrumou é de inspecionar supermercados na calada da noite.
O trabalho que você está fazendo, o trabalho é meio agente secreto, é isso?
É, pode ser meio secreto, né?
Nem deixaram a gente filmar.
Como é que é o serviço?
É conferir as peças da loja.
E é meio de surpresa, quer dizer, o pessoal da loja não espera?
Isso, porque nunca sabe, você entendeu como é que é? Nem às vezes nós mesmos sabemos para que área que nós vamos. É roupa, produto de comida, de limpeza.
O novo emprego do aposentado era só uma das oportunidades nessa fila imensa de um feirão do emprego em São Paulo, cheio de gente esperançosa.
Boa sorte aos demais.
Foi onde encontramos seu Deusdete, com 65 anos. O William, 27 anos, estudante. A profissão dos sonhos dele também é meio secreta. Quem já ouviu falar em supervisor de radioproteção?
Eu imaginei que poderia ter alguma vaga voltada para isso.
É a radiografia de peças, né? De soldas, por exemplo. Tem uma construção de um navio, tubulação de gás, de petróleo.
Para checar, né?
se tá tudo
seguro.
Ok, se tá tudo seguro. Ou peças de carro, ou turbina de avião.
É, mas por enquanto, até terminar o curso superior de tecnólogo em radiologia, o desafio do William é encarar o emprego que conseguiu no feirão. Porteiro, numa loja de automóveis. Ele se surpreendeu com o treinamento, com as exigências.
A gente acha que é simplesmente só abrir porta e fechar, né?
Porteiro foi a profissão do seu Deusdete até se aposentar. Mas agora que precisou voltar ao batente, ele também levou um susto.
Você tem que ter o curso de informática básico. E eu não tenho esse curso. Ah. E eu perdi dois empregos bons exatamente porque eu não tenho esse curso.
Boa tarde, João, nome do senhor.
O que você aprendeu nesses dias aí de treinamento?
Eu aprendi que pra gente trabalhar de porteiro, a gente tem que ter uma segurança muito grande, né? Tem que ter uma fiscalização correta.
William trabalha para sustentar o estudo e o sonho. Seu Deusdete corre atrás de sanar um prejuízo inesperado. Fiador de uma dívida que não foi paga, ele perdeu a casa da família.
Aí eu sou obrigado a voltar a trabalhar porque eu tenho que pagar aluguel.
Eu nunca esperava de perder minha casa.
Aí vem aluguel, vem luz, vem água, vem telefone.
Trabalhamos muito para adquirir isso aí.
Eu faço outra dificuldade para sair do lugar, se Deus quiser. Deus está no céu e olhar por nós. Entendeu?
Quer dizer, ainda bem que só tá no... isso está acontecendo numa fase em que tem emprego, né?
Exatamente.
Muitas chances, muita gente, mas sobram vagas. Por quê?
É uma falta de atualização, é uma baixa escolaridade, tem que mostrar vontade, o dinamismo, vontade de crescer. Isso é importante para quem está começando.
Mas o trabalhador brasileiro vem reagindo bem, na opinião de especialistas.
É uma pessoa que está querendo conhecer mais. Isso é um dado muito positivo. E o processo industrial, ele é cada vez mais exigente. O que hoje a empresa demanda não é o seu gesto repetitivo, não é o Tempos Modernos de Charles Chaplin. É a sua criatividade, é a sua capacidade de interpretação.
O trabalhador brasileiro, o mercado de trabalho brasileiro, está próximo do que se pode chamar de pleno emprego, numa circunstância em que o mundo todo, a Europa, países desenvolvidos, etc., estão muito distantes, estão com um desemprego crônico.
A minha dificuldade é a qualificação, e eu vou me qualificar para arrumar um emprego melhor para que eu possa, né, mais rápido poder sair do aluguel.
Fazer mais uns outros cursos de especializações, então vai indo aos poucos, né? Não dá para chegar de uma vez lá em cima.
Agora tente adivinhar, qual a profissão bem tradicional que tem hoje 250 mil vagas disponíveis no Brasil? É no setor de serviços, o que mais cresce. Outra pista? Este lugar. Assim fica fácil, né?
Acertou quem disse garçom. Esse número impressionante é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O presidente explica: o mercado tem tido um crescimento acelerado. Além disso, mesmo com salários médios de R$ 2.000 no Sudeste, a profissão tem seu lado, digamos, indigesto.
É um emprego que demanda um esforço físico razoável, né? Ficar em pé muito tempo, são jornadas longas, fim de semana, nos feriados, né? O cliente não é aquele doce de todo dia, hein?
Muito pior para profissionais como Elcio, garçom há 15 anos, foi o desemprego.
Você tinha que procurar 1.000 lugares para você conseguir arrumar um trabalho. Hoje não, hoje você passa, toda porta que você passa tem placa lá, precisa de garçom, precisa de ajudante, precisa de não sei o quê.
E foi nessa que você embarcou, né, Fátima?
Também.
Porque você está começando ainda?
É, na verdade faz 2 anos que eu estou trabalhando nesse ramo. Uhum. Trabalhava em outro, aqui nessa mesma rua, uhum, e aí vim para cá.
Com 26 anos entre bandejas, Antônio trabalha numa pizzaria à noite e nesse restaurante de comida quilo na hora do almoço.
Nossa, com licença.
Trabalho não é problema, mas ele revela uma certa nostalgia em relação à profissão.
Segurou um prato é garçom. Mudou a qualificação. Quando nós entrávamos, nós tínhamos que começar da cozinha. Da cozinha nós íamos passando para a copa, lavando copos, depois passávamos para o bar. Depois éramos comim, depois chegávamos a garçom.
Sim.
Hoje já entram direto.
Porque falta gente.
Muita falta de gente.
Existe o que a gente chama do restaurante de família, que ele está muito semelhante ao restaurante do passado. Né? Com a bandeja, o garçom que você conhece de bairro. Agora, do dia a dia, nós temos o nosso fast food tupiniquim, né? Que é o comida quilo, né?
E é o próprio mercado de trabalho aquecido que tem multiplicado esses restaurantes, com mais e mais gente fora de casa na hora da fome.
A vaidade brasileira também está em alta. Afinal, né? Quem não quer ficar mais bonito? Os profissionais da beleza estão ganhando cada vez mais.
Cada um sabe a alegria e a dor que vai no coração.
Rony e Matheus ganham a vida do jeito que gostam. E eles gostam de cuidar dos outros. O nome da profissão de Rony é cuidadora mesmo. Com um diploma e tudo.
É uma profissão em alta, é isso mesmo?
É uma profissão em alta porque...
Quem vai ser idoso cuidando de idoso.
É, hoje em dia não se nasce tantas crianças, né?
Traduzindo o que a Rony diz em números oficiais do IBGE... Nos últimos 50 anos, a expectativa de vida brasileira aumentou de 48 para 73 anos. Ao mesmo tempo, a taxa de fecundidade despencou, de mais de 6 filhos por mulher para menos de 2. Gente mais velha precisa de mais cuidados e pessoas de todas as idades estão se cuidando mais, inclusive da aparência. Sorte do Matheus.
E na verdade você se realizou nessa profissão.
Sim.
Por quê?
Porque a cliente às vezes ela tá sentindo feia. Ela senta na minha cadeira, às vezes totalmente chateada, brigou com o marido, terminou com o namorado. Você fez uma escova ou fez alguma coisa nela diferente, que ela já sai totalmente alegre, de bem com a vida.
Devia ter
amado mais. Ivone, cuidadora profissional, alegre por natureza.
Ter visto o sol nascer.
Técnica e sensibilidade.
Tem que deixar a vida entrar dentro dessa casa.
No momento que a Ivone trabalhou aqui, começou a forçar isso nela, de ver o sol. Ela não viu o sol, ela só ficava no quarto. Pôr ela no sol, levar ela pra mesa.
A Ivone melhorou bastante, né?
Mas quem que tirou ela do quarto foi a Ivone?
Foi a Ivone.
É.
Lourdes e Lúcia fizeram o curso de cuidadora junto com a Ivone. Viraram amigas.
Cobre.
Então o futuro é interessante pra quem tá na profissão, né?
É muito interessante pra quem tá na profissão.
Aos 53 anos, solteira, com dois filhos, Ivone teve muitos empregos antes de descobrir sua vocação. Trabalhou em banco, escola, restaurante. Aqui um atendimento caseiro, familiar. O rapaz com problema na coluna é o filho dela, o Júlio.
Ela cuida de tudo mesmo, quer estar sempre a par.
Ela gosta de... Você tinha noção do trabalho da sua mãe antes, não?
Não, não. Mas uma vez eu fui ver, eu achei muito bacana.
Hoje o cliente quer conforto, quer sair sempre muito mais bonito do que entrou, quer o cabelo bonito sem estar danificado.
Ô, tio.
Mesmo bem jovem, Matheus é a voz da experiência. São 8 anos como cabeleireiro.
Brasileiro está aumentando o seu poder aquisitivo, né? Muitos estão saindo da classe D para a classe C, muitos da classe C para a classe B.
O próprio Matheus mudou. Aliás, a família toda. A casa deles também.
O salão de beleza vai avançando pela casa, ocupando espaços. Já chegou ao piso superior. Esse quarto virou a seção de manicure. Para se dormir mesmo, só sobrou esse cômodo aqui, esse dormitório. Inclusive com alguns colchões extras que à noite mudam de lugar. São 4 pessoas. Mas esse aperto é temporário.
Eu propus fazer essas melhorias dentro da nossa casa, perder um pouco do nosso conforto para trabalhar.
E para faturar, ele, o pai, a mãe e a irmã comemoram a multiplicação do espaço e do lucro. Matheus comprou carro zero. E muito mais. Vamos até lá para mostrar.
Como é que é a história? São 3 apartamentos nesses prédios aqui?
Isso. Eu comprei um, o qual está alugado. Meus pais compraram o outro. Depois de um tempo, eu comprei mais um.
Que é esse que está construindo?
Exatamente, sendo construído.
O casamento, esse ficou para o ano que vem. Matheus convenceu a noiva de que o investimento no salão deveria vir primeiro.
A concorrência é forte, né?
Forte, muito forte. Hoje a concorrência, se você não se aperfeiçoar, você fica para trás. Como qualquer área, eu acho.
Quem diria, o salão acanhado da garagem de casa virou o tesouro da família.
Eu não queria, assim, que as pessoas me conhecessem de fundo de quem tá a Silvana, a manicure, a depiladora, né? Aí depois que eu fiz estética, assim, minha visão ampliou mais.
Matheus enxergou longe quando decidiu trocar de sonho.
Meu sonho era fazer faculdade de relações internacionais, comércio exterior.
Foi o pai que sugeriu que ele fizesse um curso e trabalhasse como cabeleireiro para pagar a faculdade. Mas o que era para ser transitório, levou Matheus à Europa, como cabeleireiro de navio, em cruzeiros pelo Mediterrâneo. Na volta, o dinheiro economizado foi direto para a ampliação do salão. Matheus fez faculdade, sim, mas de visagismo. A arte de encontrar o melhor visual para cada cliente. E ele virou um empresário que cria empregos.
O que você imaginava que estaria fazendo aos 25 anos?
Estaria concluindo uma faculdade ainda, fazendo entrevistas para...
Entrar numa empresa...
E aí, Ivone? O trio de cuidadoras faz uma pausa.
O curso dura quanto tempo? São quantas horas?
100 horas.
100 horas de curso?
100 horas de curso.
E o que vocês aprenderam, afinal?
A gente aprendeu a medicação.
Até
técnica de dar banho.
E a humanização, o contato com o idoso, sabe? A relação com o idoso com a família. A família precisa agora se conscientizar que isso é uma profissão.
E profissão que inclui perdas dolorosas, como a de Ivone, que de repente viu partir Dona Deolinda, depois de um ano e meio de convivência. Reencontramos a alegria em pessoa de luto.
Você tinha dito que precisava ter um... Não era pra qualquer um.
Não, não é.
Não é pra qualquer um, inclusive nesse sentido.
Não, não é pra qualquer um. Sabe, você tem que ter muito amor, nervos de aço.
Nervos de aço? Qual a receita pra isso?
A minha profissão é cuidadora, eu amo isso. Eu tenho planos pra futuro.
Acaso vai me proteger enquanto eu andar?
Carteira assinada. Enquanto o mundo todo está em crise, o Brasil experimenta uma revolução profissional.
Histórias de buscas, de reviravoltas, de batalhas, de conquistas.
A sua carteira já é seu cartão de visita.
Hoje em dia eu tô ganhando 6 vezes mais.
Esse é o verdadeiro símbolo dessa nova classe média, é a carteira de trabalho, não é o carro e não é o cartão de crédito.
Teu próximo sonho qual é?
Engenheiro.
Ser engenheiro?
É. O que a empresa deseja do indivíduo é a sua criatividade, é a sua capacidade de interpretação.
A minha dificuldade... é a qualificação e eu vou me qualificar.
Esse curso, ele abre portas para você trabalhar como na área médica, como na área de industrial.
Conhecimento que abre portas.
De manicure eu fiz o curso de depilação, aí de depilação eu já quis fazer estética.
O que me pegou na profissão é a cliente entrar de uma maneira e sair de outra totalmente radiante.
Se ela fosse embora, você ia sentir muito.
Ia sentir muito.
Você está pensando em ir embora?
Por enquanto não.
Gente orgulhosa do que é e querendo mais.
Não chega a ser festa porque ainda falta muita coisa, tá?
O que falta?
Falta o fundo de garantia, falta a carga horária que a empregada doméstica ainda não tem.
Vontade, assim, de vencer, de levantar cedo, vir à noite, dormir pouco, deixar a família, meus filhos, por exemplo, meu marido que criou, 30 anos pra gente conquistar, não é pouca coisa, é muita coisa.
Está havendo uma revolução na vida dos brasileiros, as mulheres estão tendo menos filhos, estão conseguindo cuidar melhor desses filhos, e esses filhos, quando crescem, chegam ao mercado de trabalho e têm emprego com carteira, que era algo inimaginável há uns anos atrás, principalmente se você levar em conta qual o cenário do mundo.
Rádio Dois Vozes.